Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Um grande abraço para você ouvindo a gente no trabalho, em casa, nas ruas, nas estradas, em qualquer lugar do mundo, pela internet, viu? Obrigado pela sua audiência. A partir de agora, as principais notícias do mundo esportivo, as informações mais importantes do nosso Gabriela Esportiva, que está começando agora no oferecimento da InforLaser. É isso aí, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área.
Hey. Marcos Bezerra.
Junto com a nossa bancada top de comentaristas que está pronta aqui, né? Que a gente apresenta e dá o boa tarde agora. Boa tarde para o presidente campeão Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra, boa tarde, Fred Menezes, boa tarde, amigos do Gabriela Esportiva. Estamos a questão de horas, né? Desse duelo do Colo-Colo, estamos falando de início de uma fase semifinal, primeiro jogo da semifinal, e o Colo-Colo precisa fazer com maestria o dever de casa amanhã no estádio Mário Pessoa. Felizmente, o tempo segurou, né? Então não existe aquela possibilidade nem de chuvas no sábado, segundo a previsão. Isso garante o quê? Um gramado seco, né? Um gramado em condições de jogo, muito embora o estado do gramado do estádio Mário Pessoa esteja muito castigado. Mas enfim, o jogo da vida do Colo-Colo é amanhã. É o primeiro jogo como mandante. Na semana seguinte ele vai se deslocar para a Feira de Santana, para enfrentar o Grapiúna no estádio Joia da Princesa. Menos mal, porque o Joia da Princesa é um estádio de futebol que não se permite treinamento de equipes, não se permite coletivos de equipes profissionais, os jogos do futebol amador não acontecem lá no Joia da Princesa. O estádio Joia da Princesa só é utilizado para jogos. E teve uma determinada época que nem o aquecimento no gramado era permitido. As equipes faziam o aquecimento nos vestiários e já descia para a bola rolar, porque no aquecimento, Fred, desgasta muito o gramado. Enfim, então, menos mal, porque vai jogar no Joia da Princesa. Pior seria se enfrentasse o Grapiúna no gramado sintético do estádio
Arena Cajueiro.
Na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana. Então, Marcos, para a gente abrir o programa, é o jogo da vida do Colo-Colo. Espero que a torcida do Colo-Colo entenda, né, o clamor e o tamanho, né, desse momento para o Colo-Colo, porque o Colo-Colo está a dois jogos para garantir a sua volta ao futebol do Baianão do ano que vem.
Pois é, boa tarde também ao Fred Menezes, o Fredão.
Boa tarde, Marcão, boa tarde, Júlio César, boa tarde, Zé Maria, boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma sexta-feira, estamos aqui, uma sexta-feira importante, né, Zé, né, Marcão?
Isso.
Sexta-feira com jogos aí, com jogos importantes, e principalmente aqui no Campeonato Baiano da Segunda Divisão, que o Colo-Colo amanhã disputa aí essa semifinal e de dois jogos, né, de ida, o primeiro jogo aqui em casa, e um jogo muito importante. Inclusive, eu recebi aqui pelo Zap um vídeo aí do meu amigo Paulo Moreira, me convidando a assistir o jogo, porque inclusive a equipe do Grapiúna, que é nossa cidade vizinha aqui de Itabuna, a torcida está sendo também convidada para participar, né, desse jogo. E Ilhéus precisa também mostrar a sua cara, né? E já que está jogando dentro de casa, tem que mandar ver aí no seu mando de campo, para que ajude a gente aí, o Colo-Colo, a ter a sair com um grande resultado desse jogo aí, muito importante, né, dessa fase aí da mais importante, inclusive, né, do Colo-Colo, praticamente desse ano. Então, uma partida muito importante aí para alcançar os seus objetivos aí de classificação para o baianinho, baiano da primeira divisão do ano que vem.
Pois é, e a gente convida também os torcedores de Itabuna, né, para prestigiar o Grapiúna, porque vem fazendo uma campanha diferenciada, porque o time teve de apoio, né, fez uma campanha diferenciada, e o que faz o espetáculo bonito também é um estádio cheio, né?
É, estádio cheio, um bom jogo de futebol, provavelmente vai ocorrer, porque as equipes são equilibradas, né, tem a qualidade técnica, que demonstraram aí na classificação uma boa qualidade técnica. Então o jogo amanhã vai ser um jogão, e um jogo decisivo, que é mais importante, né? A emoção que é levada, inclusive, quando a gente chega num momento decisivo, um momento mais importante aí do...
Você falou tudo. Tem que ter saúde mental para esse jogo de amanhã, porque é um jogo em que a tendência é ter uma marcação ainda mais forte, né? Então, uma marcação diferenciada. Claro que a gente está na expectativa de como o Colo-Colo vai se comportar para esse jogo. Eu acredito que a escalação do time vai estar próximo daquela escalação que o Colo-Colo utilizou no jogo contra o time de Feira de Santana. Eu tenho aqui a escalação contra o Fluminense.
Já te dá os detalhes, Zé.
Sim.
A gente vai dar boa tarde também ao Júlio César.
Ah, ótimo.
O Imperador. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Fred Menezes, ouvinte do Gabriel Esportiva. Daqui a pouquinho a gente chega com as informações do time do Colo-Colo, que nesse exato momento está treinando no estádio Mário Pessoa. Técnico Paulo Salles deve definir o time titular que vai entrar jogando contra o Grapiúna na tarde desta sexta-feira aqui no estádio Mário Pessoa. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do Tigrão, falar mais desse jogão de bola que vai acontecer amanhã no estádio Mário Pessoa às 18 horas. Beleza, Marcão? Daqui a pouco a gente volta.
Beleza, Júlio César. Daqui a pouquinho os detalhes. O Júlio com a voz meio fuenha, deve estar gripado, por isso que ele não veio pessoalmente aos estúdios. E Zé Maria já pode, de repente, adiantar essa provável escalação do Colo-Colo.
É a escalação que eu acredito que esteja muito próxima daquele time que foi usado aqui no jogo contra o Fluminense de Feira. Fábio Lima, eu lembro bem daquela escalação, Fábio Lima, Léo Campos na lateral direita, o Léo Carvalho na lateral esquerda, os dois zagueiros daquele jogo contra o Fluminense foram Jax e foram Hugo também. O meio campo com Azevedo, Juan e Cássio, se o professor fizer uma opção por um esquema tático de um 4-3-3, a tendência é puxar para um esquema tático de um 4-4-2, porque o Grapiúna joga povoando muito ali o meio campo, ele não vai colocar três jogadores para marcar quatro atletas que vão estar no centro das atenções. Então, se for num 4-4-2, ele pode fazer a escolha com Azevedo, Juan, Cássio e Obina. E os dois atacantes de amanhã, para mim, não resta dúvida nenhuma. Para mim, volta Lessa, entendeu? Atacante centralizado e Reninha, o atacante fazendo atacante de beiradas, entendeu? Para mim, é muito provável que seja essa escalação do Colo-Colo. Claro que a gente vai ficar na expectativa da participação do Júlio definindo ou confirmando a escalação do time. É o jogo da vida do Colo-Colo, gente. Tem que pensar positivamente? Tem. Mas torcida, entendeu? Às vezes influencia, mas não decide o resultado. O resultado decide dentro do campo de jogo.
É isso.
Então o time tem que entrar, entendeu? Com uma postura diferente, buscando alcançar o objetivo, para que o Colo-Colo não saia precocemente desse campeonato baianinho 2024. Seria um prejuízo tamanho para a torcida, para a diretoria, para o próprio time, que de repente numa fase de grupos jogou 9 vezes e não conheceu nenhuma derrota, né? Mas empatou o maior número de jogos do que os jogos que venceu, porque foram 5 empates, 4 vitórias. Esse jogo do Grapiúna, em que o Colo-Colo é o mandante, ele pode sim influenciar, porque se o Colo-Colo vencer, aí quem tem que correr atrás do prejuízo já será o Grapiúna.
E diante desse time aí com o melhor ataque, né, dessa primeira fase do Baianinho 2024, o Grapiúna, eu creio que o técnico Paulo Salles vai optar pelo esquema 4-4-2, né, Zé Maria?
Eu também acho porque o Grapiúna, além de ser uma equipe muito veloz, uma equipe de muita velocidade, de jogadores mais jovens, né? É uma equipe que tem ali o Jucimar como o seu cabeça pensante, o seu camisa número 10, e tem dois volantes com, eu diria, com muita intensidade, que ajudam muito nessa tarefa. Claro que tem que haver preocupações. O Grapiúna revelou bons artilheiros e não é por acaso. É o melhor ataque desse campeonato baianinho 2024. Marcou 16 gols em 9 jogos realizados. Nem o Fluminense de Feira, com o seu investimento milionário, conseguiu chegar perto. Então, gente, a tendência é a gente ter uma partida que será marcada, sobretudo, pela disposição dos atletas, pouco espaço. Você não pode dá espaço para quem conhece, com a experiência que tem Jucimar. Se ele estiver livre, se ele estiver tranquilo, ele vai deitar e rolar. Claro que tem que haver uma preocupação maior para neutralizar essas ações no meio-campo do Grapiúna.
Júlio César conversou com o atacante do Colo-Colo, Lessa, a gente vai ouvir agora. É com você, Júlio.
Gabriel Esportivo agora vai bater um papo com o atacante Lessa. Passou alguns jogos fora, machucado, mas agora está de volta para poder ajudar o Tigrão nessa missão difícil nos próximos dois jogos da semifinal, né, Lessa? Boa tarde, Rádio Gabriela FM.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. Prazer estar falando com você mais uma vez. Muito feliz por poder voltar ao time, poder voltar num jogo tão importante que são as semifinais, o jogo do acesso. Já estava com saudade de estar dentro de campo, de ajudar a minha equipe. Agora a gente vai para um jogo importante aqui dentro da nossa casa. Quero aproveitar até o espaço para já convidar o nosso torcedor. Eles são muito importantes nessa reta final, são o nosso 12º jogador. E eu convido não só o nosso torcedor, mas todo morador aqui de Ilhéus, né? Para que venha presenciar aqui o jogo, venha nos apoiar, porque é importante a gente colocar mais um time de Ilhéus na primeira divisão do Campeonato Baiano.
Mas como é que está o Lessa aí fisicamente, já recuperado 100% mesmo da lesão, Lessa?
Sim, estou 100%, graças a Deus. Até no último jogo contra o Galícia, eu poderia até ter ido, mas dentro de uma conversa com o departamento médico, com a comissão técnica, até mesmo minha, a gente preferiu dar uma segurada, não correr o risco naquela última partida, porque a gente já estava classificado, e agora volto 100% bem focado, fisicamente pronto, preparado para essa decisão aí, que são 180 minutos, a gente vai fazer os nossos primeiros 90 minutos dentro de casa, se Deus quiser, conseguir um bom resultado.
Você é um jogador experiente, rodado, jogo difícil, como você bem citou, como é que deve se comportar o Colo-Colo amanhã diante do Grapiúna nessa primeira partida dentro de casa?
A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O Grapiúna é uma equipe muito boa, bem organizada. A gente sabe que é uma decisão, né? São dois jogos, é decisão, e decisão é decidida em detalhes. Então, desde o primeiro até o último minuto, a gente tem que estar completamente ligado, atento. Pode ter certeza que o nosso time está completamente focado para essa final, para essas duas finais, né? Que para mim já é a final do campeonato, esse acesso. Então a gente vai entrar amanhã como uma guerra mesmo. Estamos completamente focados, determinados para que aqui dentro da nossa casa a gente possa conquistar um resultado positivo, para que a gente possa ir para o segundo jogo com mais tranquilidade.
Paulo César aqui falou com o Lessa, atacante do Colo-Colo, Zé Maria. Então, o Lessa focado, sabendo.
Ele disse tudo, né?
Sabendo do
o perigo, Lessa, né? Disse tudo. Um jogador já experiente, já consciente, né? Sabe que precisa ter uma saúde mental no jogo de amanhã. Jogador tem que fazer a parte dele. Essa decisão acontece dentro de campo. Diretoria dá suporte. Mas chega um determinado momento que aí vem a iniciativa do atleta. O atleta que tem que fazer o algo positivo, algo diferente. É, teremos uma partida certamente com uma marcação muito forte, né? Mas isso só vai trazer mais emoção. É, tomara que a arbitragem também não estrague o espetáculo, né, Marcos? Sim. Mesmo porque não existe VAR no Campeonato Baianil, entendeu? Então tem que respeitar o árbitro, porque a decisão de campo é que vai prevalecer.
Beleza, e o Júlio César também conversou com o técnico Paulo Salles do Colo-Colo, vamos ouvir agora.
Ok, de volta aqui no Gabriela Esportiva, vamos bater um papo agora com o técnico Paulo Salles, ele que trabalhou durante toda a semana aí, trabalho intenso, dois períodos, fazendo esse primeiro jogo aí dessa semifinal, e o Salles vai dizer pra gente como foi essa semana de trabalho. Boa noite, Salles, programa Gabriela Esportiva.
Boa noite a você, aos ouvintes, uma semana muito proveitosa, né? Uma semana decisiva para nossas pretensões e com isso procuramos estar sempre corrigindo, porque sempre tem algo a corrigir. E dentro disso aí a equipe está muito bem preparada. Acreditamos que será uma partida difícil, mas com grandes possibilidades nós sairmos vencedores.
Salles, o que é que você pediu aos seus jogadores durante a semana, né, para que eles possam colocar em campo em relação ao adversário? Eu sei que você é um treinador que assiste os jogos dos seus adversários e já deve ter visto como mais ou menos o Grapiona joga. Então o que é que você pediu aos seus jogadores para colocarem em campo? Porque esse jogo de amanhã é um jogo decisivo, é o jogo que vai dizer para onde é que o Colo-Colo vai, se vai para a primeira ou se continuar na segunda.
Não, primeiro no aspecto, nós estamos sempre assistindo os jogos, né? E vendo os pontos positivos e prováveis pontos que deixam a desejar na equipe dele. Dentro disso aí vamos procurar explorar. É, quanto ao jogo decisivo, não concordo com você, é um jogo de 180 minutos amanhã, né? Já há dois, não sei quantos anos atrás, já dois ou foi dois anos atrás, a cada três anos, graças ao bom Deus, a gente tem conseguido subir uma equipe. Há dois anos atrás, três anos, nós empatamos com o Itabuna fora de casa, e aí todo mundo já praticamente estava na DJ, já naquela de que subimos e perdemos dentro de casa nosso acesso, né? Então o pensamento é voltado para um jogo de 180 minutos. Amanhã teremos os primeiros 90 minutos, mas é lógico que é uma partida onde pode também decidir. E esperamos que, se isso aconteça, seja do nosso lado.
Você, assim, mas é temer. Mas você não se preocupa em esse segundo jogo fora de casa, Salles? Para você está tudo normal, o time que quer subir não pode escolher onde jogar. Como é que você encara essa segunda partida, todo esse burburinho que andou causando aí na cidade?
Não, bom, excelente pergunta. Mas eu não sei o porquê, mas eu não me preocupo com jogos fora de casa ou dentro de casa, né? Nós estávamos agora no Lagarto, nós fizemos 16 jogos e tivemos uma derrota, e a derrota foi dentro de casa. Agora nós já jogamos aí 8 e 3 jogos amistosos. Não, graças ao bom Deus não houve nenhuma derrota, mas em compensação tivemos vários empates dentro de casa. Então isso não mexe comigo, não. Eu acho que o campo com as mesmas dimensões, e logicamente que em Feira nós teremos um gramado, né, bem superior ao daqui. E nosso time é um time de muita qualidade técnica. Mas vamos pensar no primeiro jogo, e como você frisou, é um jogo importante, sim. E pode definir também, mas eu acho que é muito prematuro. Temos que esperar o segundo jogo, mas é um jogo onde nós teremos o apoio total da nossa torcida. Esperamos que o estádio possa estar superlotado, para no final a gente possa retribuir ao torcedor com uma grande vitória.
Tirando o Léo Campos, que está no DM, o restante todo mundo à disposição de Salles?
Não, temos Marcelinho, que é o nosso outro lateral, né? Mas está voltando de contusão. Em termos de jogar, acho pouco provável, né? Os demais todos estão à disposição, graças a Deus. Lessa, que está voltando também, treinou só essa semana, mas é um jogador importante, é um finalizador. E vamos ver até onde ele suporta, né? Mas é uma substituição praticamente certa que será feita durante o jogo.
Salles, convoque esse torcedor que está devendo, né, a presença no estádio Mário Pessoa. E como amanhã é um jogo, né, importante, jogo de semifinal, eu acho que mais do que nunca está na hora do torcedor comparecer para poder, né, apoiar esse time nesse momento importante, né?
Não tenha dúvida. Eu acredito, né? O torcedor, eu coloco, é um torcedor muito fiel. coincidiu com muitas festas, né? Isso, quer queira quer não, prejudica o poder aquisitivo do torcedor nosso, né? Sempre quando tem muitas festas a gente gasta e isso às vezes dificulta a presença do torcedor. Mas eu creio que domingo a casa vai estar cheia, é um apoio incondicional e é um fator preponderante para que a equipe faça uma belíssima partida, mas acima de tudo, saímos com uma grande vitória.
Pois é, tá aí, o Júlio César conversou com o Paulo Salles, lembrando só que esse jogo é no sábado, no domingo é Porto e o Fluminense de Feira, não é isso?
Exatamente, exatamente. Exatamente, o jogo é no sábado aqui, domingo é o jogo da volta, né? O jogo da volta. Primeiro a gente precisa fazer o dever de casa, né? E esse time do Grapiúna, Fred, Marcos Bezerra, amigos do Gabriela Esportiva, não tem apenas destaques em setores da equipe. Por exemplo, tem bons jogadores no meio-campo, não. Ele tem destaques em todos os setores, defesa, meio-campo e ataque. A defesa tem Churek, que é um goleiro, inclusive com passagens pelo futebol de Léus, foi algum campeonato atrás titular aí do gol do Barcelona. Esse Churek tem feito jogos com muita intensidade, é candidato a um dos melhores goleiros da competição. Tem Eduardo também, que é um zagueiro, Carioca também, são dois zagueiros que fizeram bons jogos pelo time do Grapiúna, sobretudo em Ilhéus, que foram jogos que eu tive a oportunidade de assistir, entendeu? Então foram jogadores que destacaram. Tem Riquelme, que é um atacante muito buliçoso, de muita qualidade técnica. Tem Rodrigo, outro atacante interessante. Tem Guilherme, que é um volante, Guilherme Ivo, é um volante, joga de cabeça em pé, joga do alto, Fred, tem uma postura elegante no campo de jogo. E tem Leozinho, meu pai. Leozinho é um atacante magrinho, você não dá nada pelo Leozinho, mas um jogador de velocidade, ousado, vai para cima, sabe driblar, sabe finalizar. Então, a gente está falando do Bentivir, do Grapiúna, que tem o Leonardo também, outro atacante interessante, que tem algumas peças na sua equipe, que a gente já destacou aqui. Isso é uma garantia de que não vai ter. Eu não acredito, Fred. Eu não acredito, por exemplo, em goleada. Eu acho que vai ser um jogo muito nivelado. O detalhe é que vai aparecer nesse jogo de sábado. Claro que o Colo-Colo, como mandante, vai ter a responsabilidade de buscar um resultado positivo, mesmo porque todos nós já sabemos, né, que o jogo de volta vai acontecer em Feira de Santana. Não sei nem se esse jogo Colo-Colo e Grapiúna, ou melhor, que o mandante vai ser o Grapiúna, o jogo da volta Grapiúna e Colo-Colo, eu não sei nem se teremos público ou se será um jogo com portões abertos. Isso ainda não foi decidido, a gente está esperando a federação informar, mas a gente sabe que o jogo da volta será no Joia da Princesa.
Detalhe aí para os nossos ouvintes é que se houver empate, né, no jogo de ida e no jogo de volta, vai acontecer disputa de pênaltis no jogo da volta lá em Feira de Santana no sábado, dia 27. Né?
Isso, não existe prorrogação nesse regulamento. Terminou empatado, entendeu? A única vantagem que a equipe tem, no caso o Grapiúna, que conseguiu chegar em segundo, é escolher o seu mando de campo. Essa é a única vantagem. Se houver empate nos dois jogos, teremos cobranças de penalidades que vai acontecer no Joia da Princesa.
É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, 5h33.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Agora 5h40, ótima tarde para você acompanhando a gente nesta sexta-feira. Vamos falar um pouco mais do Baianinho 2024, porque chegou numa fase decisiva essas semifinais. E falamos muito de Grapiúna e Colo-Colo, mas temos aí também no domingo o Porto, né? O caçulinha do campeonato e dos times de futebol aqui da Bahia vai enfrentar o Fluminense de Feira. Então, é o bebê contra o vovô Zé Maria nessa primeira partida. Também é o jogo da vida da equipe do Porto, né?
É, o Fluminense é uma equipe, é a equipe mais velha desse campeonato, entendeu? Desse Baianinho 2024. Fluminense que teve seu momento todo especial nos anos 60, quando conquistou dois títulos, o bicampeonato baiano da primeira divisão. De lá para cá, Marcos, o Fluminense esteve longe, sobretudo do Baianão, de buscar conquistas, porque o Atlético, o Colo-Colo, o Bahia de Feira foram as equipes que surpreenderam nesse início dos anos 2000. Mas a realidade é que o Fluminense hoje, convivendo com uma SAF que foi implantada, tem uma estrutura que há muitos anos a gente não via em Feira de Santana. A equipe treina amanhã de manhã no centro de treinamento, que foi completamente reformulado pela SAF, e após o almoço viaja para Salvador. De Salvador pega um voo, esse voo deve estar programado aí para as 15 horas da tarde, 16 horas, com destino a Porto Seguro. Quer dizer, já vai impedir aquele desgaste natural que a equipe teria que sair hoje. Né? E seria o quê? Uma viagem aí de mais de 700 quilômetros, quase uma distância Ilhéus-Vitória, né? Então,
ônibus, né?
Seria um desgaste muito grande, mas vai de avião a delegação, e porque se conscientizou que quem não passar da semifinal, Marcos, vai estar convivendo com
a segunda divisão novamente.
A segunda divisão do ano que vem. Você não avança, você não progride, você não realiza seus objetivos, né? É uma saída frustrante. Quem sai agora? Porque foram as quatro melhores equipes, né? Mas quem sai agora vai ter que conviver com o sentimento da frustração. E quem passa, independente das finais, de quem será o campeão, já tem o sabor de estar garantido no Baianão do ano que vem.
Alcançou o objetivo.
Entendeu? Alcançou o objetivo.
E tem mais, né, Zé? Esses dois que vão para a primeira divisão vão com uma glória, né? E os dois que caem são, na verdade, os maiores derrotados, né, da segunda divisão. Porque quando você faz um investimento, né, e trabalha e monta uma equipe que qualifica para você ir para as semifinais, que tem tudo para você buscar, né, e alcançar a primeira divisão, quando você perde tudo que você almejava, né? Então é, na verdade, uma derrota muito frustrante, e a gente, né, fica muito, na verdade, triste com tudo isso, né? Porque são não só a diretoria, como o clube, a instituição e os seus atletas, que acabam não alcançando o seu objetivo principal. E aí é realmente muito doloroso, né?
Para você ter uma ideia da expectativa que existe em torno dessas semifinais, são semifinais de quatro equipes com três títulos da primeira divisão. Fluminense, bicampeão baiano, e o Colo-Colo com o título dele de 2006. Então, diferente de Grapiúna e de Porto Seguro, Porto Seguro é o caçula, equipe que existe há alguns meses, né? Foi fundado muito recentemente, esse time do Porto. Mas, enfim, essa é a expectativa. Claro que, pela força que o Fluminense representa para a Feira de Santana, pela força que o Colo-Colo representa para o futebol de Ilhéus, essas duas equipes são vistas no mundo da bola como equipes favoritas. Mas futebol se disputa dentro de campo. Né? Porto Seguro, o Fluminense de Feira nunca imaginou ir para uma semifinal enfrentando o Porto Seguro. Na cabeça lá dos dirigentes do Fluminense, o adversário mais provável seria o Salvador, que joga em Pituaçu, a 100 quilômetros de Feira de Santana. Então essa crescida de produção do time de Porto, essa classificação do time de Porto Seguro, foi um fato novo nessas semifinais desse campeonato baianinho, e certamente Porto Seguro foi obrigado a fazer um novo investimento, entendeu? para chegar em condições de brigar no primeiro jogo, porque é uma decisão que vai, será finalizada em 180 minutos, são duas partidas de futebol. Então é preciso ter toda a segurança para você não ser pego, entendeu, de surpresa, né, e causar um prejuízo maior. Claro que Colo-Colo precisa, para subir, eliminar o Grapiúna, e a equipe do Fluminense, embora seja favorita, sabe que vai ter um jogo muito difícil lá em Porto Seguro, tanto que já vai fazer o deslocamento via aérea, né? De avião, Salvador, Porto Seguro, pouco mais de uma hora de relógio, entendeu? Para evitar o desgaste, que seria terrível, né? Se fosse um deslocamento por terra, entendeu? E o time do Fluminense está corretíssimo. O pensamento tem que ser esse: preservar sua equipe para esses jogos que serão muito decisivos.
Tem um detalhe aqui que eu vou chamar a atenção, Zé Maria. É você que vivencia o futebol há tantos anos, o Fred também, que vivencia o esporte, o Zé Maria mais o esporte regional, o futebol principalmente, né? Vocês lembram de aqui em Itabuna dois times profissionais estarem jogando ao mesmo tempo em competições diferentes? Porque amanhã, além de Colo-Colo e Grapiúna, o Itabuna vai estar jogando no mesmo horário pela Série D do Brasileiro, visitando o Real Noroeste, né? Nessa última rodada da Série D dessa fase.
Você lembra, Zé?
Não lembro, né? E esse fato só está acontecendo, é um fato inusitado pela primeira vez, em razão do Vitória ter feito a parceria com o Itabuna, né? Porque não existe, é a camisa do Itabuna. Sim. Mas não tem ninguém, absolutamente ninguém, nem na comissão técnica e muito menos no elenco de jogadores. São os atletas sub-20 do time do Vitória, comissão técnica sub-20 do Vitória, entendeu? Que estão representando o Itabuna, entendeu? Porque o time do Itabuna, gente, foi eliminado para a Série B. Se o Vitória conseguir avançar e colocar Itabuna na Série C, teremos um fato também diferente no futebol. O Itabuna no Campeonato Brasileiro do ano que vem, na Série C, representando a Bahia na Série C, que não tem ninguém, por lá, e ao mesmo tempo o Itabuna disputando Campeonato Baiano da Série B, porque foi rebaixado esse ano.
Que coisa, né?
A título de informação também aí, Marcão, eu recebi aqui que os pontos de venda dos ingressos amanhã serão na Barra Quítica, na Esporte Lazer e no Estádio Mário Pessoa, amanhã a partir das 8 horas.
Para o jogo Colo-Colo e Grapiúna, né?
Colo-Colo e Grapiúna, será R$20 na geral e R$30 na arquibancada coberta.
Ok.
A título de informação aí para
hoje. Então teve um aumento, um acréscimo, porque os jogos do Colo-Colo era 10 e 20, agora vão ser 20 e 30, né? Uhum. 20 na geral, 30 na arquibancada coberta. Estamos falando de ingressos de meias, né? São os ingressos do Colo-Colo para o jogo de amanhã. Esse aumento é natural, porque é uma fase nova, é uma nova competição, é um jogo muito importante. O importante é que o torcedor abrace, né, o Colo-Colo nesse momento, porque o time precisa de calor humano, né? Até para se superarem dentro de campo e buscar um resultado positivo.
E voltando ao Brasileiro da Série D, o Itabuna, jogando no Grupo A6, vai visitar o Real Noroeste, mas a equipe já está classificada para a próxima fase do Brasileirão da Série D. Está em segundo lugar ali, e dificilmente vai perder. Mas no Grupo A4, temos aí disputa de equipes baianas ainda, né, por classificação. A Juazeirense, que está em sexto lugar com 18 pontos, ainda sonha em classificar, vai visitar o líder Itabaiana, enquanto a Jacuipense recebe o vice-lanterna do grupo, Petrolina, que está em sétimo. E a Jacuipense está em quarto lugar, Zé Maria.
Olha, essa rodada é uma rodada, já diz tudo, né? Muito cruel para o time da Juazeirense. Vai ter que vencer o vice-líder do seu grupo, enquanto a Jacuipense joga em casa, enfrentando
o vice-lanterna.
Quer dizer, a diferença é muito grande, entendeu? A tendência é da classificação da Jacuipense, né? Se chegarem os três, Itabuna já está classificado para a próxima fase, é, né? Já se classificou com uma rodada de antecedência. Se a Jacuipense se classificar, ótimo, serão dois clubes da Bahia na próxima fase, porque e se o Juazeiro tirar leite de pedra lá em Itabaiana, teremos então três clubes da Bahia classificados, estaria de bom tamanho.
É, a Juazeirense tem que vencer e torcer contra o Asa, que vai enfrentar no domingo o Sergipe, que é o lanterna do grupo, e torcer contra também o CSA, o CSE, melhor.
Quer dizer, cedo. Ela não depende só dela.
Não depende,
né?
Só dela.
Não depende, é difícil. É. Mais difícil ainda.
Beleza, a gente segue adiante, agora faltando 8 para as 6.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Olha, a Corte Arbitral do Esporte, CAES, acatou parcialmente o pedido da União para anular o processo de Gabigol. O Tribunal Suíço decidiu impugnar o painel que deu o efeito suspensivo ao jogador e julgaria o mérito final. No entanto, ao contrário do que o GE publicara na terça-feira, o CAES manteve em vigor a decisão que libera o atleta do Flamengo para atuar enquanto aguarda o julgamento. As partes já foram notificadas aí, então, enquanto o julgamento não acontece, o Gabigol pode jogar. Mas eu duvido que vá algum clube agora interessado em fechar contrato com o Gabigol no momento, né?
Ah, é muito difícil, né? Você contratar um atleta desse nível aí, com esses valores, e de repente depender da justiça, aí fica muito difícil, é muito risco, muito arriscado. É. E uma gestão normal, não precisa nem ser espetacular, nem especial, vai tomar essa atitude, não tomaria essa atitude para contratação, né, nesse momento. De qualquer forma, ele atuando, ele está em atividade, né, está mostrando ainda seu futebol, e aí isso também é importante para ele como atleta, né? Mas
se complicou, né?
Complicou muito por causa, às vezes por causa de um rompante, né, temperamental, e acarretando aí essa perda, na verdade, de não só esportiva, mas também econômica e financeira, né?
Beleza. Eu vou falar aqui rapidamente dos jogos da 18ª rodada do Brasileirão da Série A, depois vocês comentam rapidamente alguma partida. No Mané Garrincha, amanhã vai ter a abertura dessa rodada, às 4 da tarde, com Flamengo e Criciúma. Amanhã também, às 18h30, o Botafogo recebe no Engenhão o Internacional. Amanhã também, às 9 da noite, Palmeiras e Cruzeiro, jogo difícil também no Allianz Parque. No Centenário, no domingo, às 11 da manhã, o Grêmio vai enfrentar a equipe do Vitória. É uma briga lá na zona de rebaixamento, né? E teremos ainda Atlético Mineiro e Vasco, domingo às 4 da tarde. O Bahia recebe na Arena Fonte Nova o Corinthians, também domingo às 4 da tarde. No domingo às 18h30, Bragantino e Atlético Paranaense. Às 18h30, também no Castelão, no Ceará, o Fortaleza, que está no momento de alta, recebe o Atlético Goianiense, que está na zona. E teremos ainda no Mané Garrincha, domingo às 18h30, o Juventude contra o São Paulo. Juventude gostou de jogar lá no Mané Garrincha, né? E na Arena Pantanal, para fechar, no domingo às 8 da noite, Cuiabá e Fluminense, Zé Marinho.
Eu acho que a grande vantagem dessa rodada aí será do São Paulo, né? Vai enfrentar o Juventude no jogo que vai acontecer no Mané Garrincha com torcida única, né? Porque a torcida lá será toda do São Paulo, lá em Brasília, então isso acaba
Favorecendo
muito. Então é um São Paulo que vai jogar como se estivesse dentro de casa, né? E isso certamente o credencia, né? A ser uma equipe que vai naturalmente ter uma postura ofensiva muito diferente do time de Caxias do Sul.
Na rodada passada, o Juventude jogou lá também em Brasília, né, contra o Galo, e conseguiu um empate importante, uma boa renda aí.
É, né? Conseguiu um empate importante, e ele está olhando para o aspecto financeiro. E eu não vou dizer que os dirigentes do Juventude, Marcos, estão errados, não. Absolutamente. O Juventude sabe das suas limitações. Não tem equipe para brigar por título, entendeu? A realidade, a grande finalidade do Juventude é brigar para estar inserido no futebol da Série A do Brasileirão. Então, jogando numa praça como Brasília, ganhando uma receita que vai ajudar muito os cofres, eles estão absolutamente corretos. Agora, nesse jogo em questão, como o Atlético teve, muito mais torcida do que o próprio Juventude. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a torcida do São Paulo em Brasília será muito mais forte nesse jogo de domingo, mas o importante aí é fortalecer o caixa também.
E nesse confronto dos alvinegros aí domingo, Zé, lá na Arena MRV, o Galo contra o Vasco é uma briga direta ali por posição na tabela. O Vasco, inclusive, está à frente já do Atlético Mineiro, né?
Está à frente, mas esse é um jogo muito diferente dos últimos adversários que o Vasco enfrentou. O Vasco agora vai fazer um jogo fora de casa com uma equipe que tem qualidade técnica no seu plantel. Então não é fácil você jogar contra um time que tem Hulk, que tem Paulinho, que tem Scarpa, são jogadores jogadores de qualidade técnica indiscutível, entendeu? Eu enxergo aí como um bom teste para esse elenco, para esse bom momento do Vasco, e para esse elenco do Vasco enfrentando, jogando lá no campo do Atlético Mineiro, na nova Arena do Galo.
É um grande jogo aí, viu?
E o Cuiabá, grande Fredão, na Arena Pantanal contra o Fluminense. Você acha que o Cuiabá vai passar a faixa de lanterna para o Fluminense? Que o Cuiabá já foi lá, né? Na lanterna.
O Fluminense, eu espero que o Fluminense faça um grande jogo. Agora, o que vai acontecer realmente está difícil, a gente não sabe, mas o Fluminense já vem mostrando a outra cara, né? Outra forma de jogar. E vão haver aí várias estreias, né? E hoje eu vi a entrevista, inclusive, de Thiago Silva, que é um dos melhores zagueiros do mundo. Eu venho comentando aqui desde o início do ano sobre a dificuldade do Fluminense no sistema defensivo. Então, jogador que já está se preparando para estrear, né? Reestrear no Fluminense. Já há algum tempo ele foi contratado, recontratado. Então, assim, eu espero que ele melhore muito a zaga, né? Vários gols o Fluminense tomou por bobeiras, trocando bolas ali na defesa, né? No primeiro quarto aí do campo de futebol, junto com o goleiro. Bolas também alçadas na área, sem os zagueiros tirando a bola, as bolas aéreas. Então
é um bom jogo para o Fluminense aí acordar no campeonato.
Sem dúvida nenhuma. Não vai ser uma tarefa fácil.
Não vai ser fácil.
Absolutamente. Difícil. Mesmo porque o momento do Cuiabá é bom. Cuiabá, gente, que teve a participação do Davidson no meio de semana aí. Ele, inclusive, voltou marcando um gol de empate, fazendo uma partida pela Sul-Americana fora de casa. Então, é um time do Cuiabá que vai jogar no seu mando de campo contra o Fluminense. Não ficaria surpreso se houvesse um empate nesse jogo, não, porque quem joga em casa, entendeu? Tem um apoio, vantagem, tem muita vantagem. O deslocamento é muito grande, né?
Também,
o desgaste físico,
longe.
Apesar de ser feito viagens de avião, né? Mas existe um desgaste físico muito grande.
Um minutinho para as nossas considerações finais, começando com você, Fred Menezes.
Marcão, eu só queria citar o nome aqui das pessoas que jogaram o basquete lá, porque ontem eu fiz um comentário aqui e dizendo...
Rapidamente
aqui. Eu vou citar o nome dos atletas que jogaram o campeonato de basquetebol por Ilhéus, lá em Barreiras, sagraram-se campeões. E eu, como comentei, só para as pessoas, os atletas que foram agraciados, né, com os prêmios... E não falei de todos. Então vou citar só o nome rapidamente aqui: Danilo Araújo, Derivaldo Santos, Jobson Santos, Alexandre Carreiro, João Silva, Daniel Rocha, Adam Santos, Bruno Maia, Luiz Moura, Maicon Menezes, Ademir Santos e Ricardo Silva Ornelas. Esses foram os atletas campeões. Um abraço para eles aqui, uma boa noite para todos, né? Ouvintes da Gabriela Esportiva, Marcão, Júlio César, Zé Maria. Tomara que amanhã o Colo-Colo saia vencedor dessa partida. Então, boa noite para todos e até segunda-feira.
Até lá, então, Fredão, Zé Maria, o presidente campeão.
Quero desejar um final de semana com muita saúde para todos os amigos do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Ótimo final de semana para você e para você ouvinte que acompanha o nosso Gabriela Esportiva. Fica por aqui no oferecimento da InforLaser. Voltamos na segunda-feira, às 5 da tarde.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.